Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando pela sua 93 FM, mais um culto doméstico, hoje com a participação do pastor Angelildo Filgueiras, ele que é membro da Igreja Batista Missionária de Marechal Hermes. Bem-vindo, pastor Angelildo.
Muito boa noite, querido e amado irmão Alexandre Teixeira. Glórias ao nome do nosso Deus.
Amém, pastor. Conta pra gente aí onde vai ser feita a leitura de hoje.
Vamos preparar nossa Bíblia aí no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vamos ler então no Novo Testamento os versículos 14 a 22 e vamos tratar um tema que diz: um chamado urgente ao fervor espiritual.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim o livro santo do nosso Deus: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos. Vamos tratar um tema precioso, de importância única para o coração e a vida da igreja em sua caminhada. E o tema vai dizer: um chamado ao fervor espiritual. Queridos do Senhor, a carta à igreja de Laodiceia é a sétima e a última carta às igrejas registradas no livro de Apocalipse. Localizada nesse mesmo texto, é uma carta que parte de um conjunto essencial de mensagens enviadas pelo Senhor Jesus Cristo através e na vida do apóstolo João. Laodiceia estava situada no vale do rio Lico, na província romana da Ásia, hoje na atual Turquia. Era uma cidade rica e próspera, conhecida pelo seu farto comércio, sua indústria têxtil, especialmente a produção de lã negra, né? E uma escola de medicina muito famosa por produzir um colírio, né, para os olhos, para a cura de qualquer enfermidade nos olhos. No entanto, a cidade tinha um problema significativo com o seu abastecimento de água, que vinha então de fontes distantes e que chegava morna e insípida. Como as outras igrejas, né, e as cartas das outras igrejas, esta começa com uma descrição de Cristo Jesus, segue com elogios e repreensões, oferece conselhos e termina com uma promessa aos vencedores que caminham na presença do Pai. Eu quero trazer aqui algumas características então da igreja de Laodiceia, que diz que de todas as cartas das igrejas da Ásia, esta é a mais severa, que Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre a si mesma, né? E ainda assim completamente falsa. A cidade de Laodiceia foi fundada lá em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização, ficava no meio das grandes rotas comerciais, era uma cidade rica e opulenta. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. Laodiceia era uma cidade da transigência, e a igreja tornou-se também uma igreja transigente. Os crentes, na verdade, eram frouxos, sem entusiasmos, débeis de caráter, eram dobres de caráter, né? Sempre prontos a comprometerem-se com as coisas do mundo, se descuidando das coisas de Deus, se descuidando das verdades da parte de Deus através de Cristo Jesus. Eles pensavam que todos eram pessoas boas e eles estavam satisfeitos com suas vidas espirituais. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa dos seus membros ricos, e a religião deles era apenas uma simulação. Então, queridos, a cidade de Laodiceia destacava-se então por quatro grandes características. Ela era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo, um dos lugares mais milionários, né? E em 61 d.C. foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda do imperador. Os habitantes eram jactanciosos da sua riqueza, eram orgulhosos dessa riqueza. E a cidade era tão rica que não sentia sequer a necessidade de Deus. Então, outra característica é que era um centro industrial de tecidos. Ali produzia tudo quanto é tipo de lã. E eles distribuíam toda essa lã para o mundo inteiro. Além também de ser um centro médico de grande importância. Ali havia uma escola de medicina muito importante. Fabricava-se ali dois ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. E o pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido pela cidade. Então, irmãos, aqui nós vemos que existe uma característica que Cristo faz referente à igreja de Laodiceia. Olha, o Cristo está no meio dos candeeiros e anda no meio dos candeeiros, sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico. Essa igreja, irmão, tinha perdido o seu vigor, seus valores, a sua visão, a sua vestimenta. Então vamos ver aqui, um por um, aquilo que Cristo mostra e dá direção à igreja através desse diagnóstico feito por ele. Jesus identificou a falta de fervor espiritual. Olha o que diz o versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Irmãos, na vida cristã há três temperaturas espirituais. Uma delas é o coração ardente, e depois um coração frio, e a terceira um coração morno. Olha, querido, Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa sobre a tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalos nessa igreja. O problema da igreja de Laodiceia não era um problema teológico e nem moral. Não havia falsos mestres nem heresias. Não havia pecado de moralidade nem engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era o fervor espiritual. Era a alegria de seguir e ter a dependência de Deus como Senhor de suas vidas. Olha, queridos, a vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente e nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas apatia. Queridos, quantas pessoas a gente vê caminhando hoje assim? Deus tem chamado para um compromisso. Deus tem chamado, sabe, para um fervor único, onde a adoração, onde o compromisso, a vida diante dele faz mudar a direção e os nossos caminhos na presença do Pai. Nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer ou morrer. O braseiro, ele pode ser catucado, alimentado e soprado até incendiar. É isso que Deus está falando aqui na característica dessa igreja. Muitos fogem do fervor com medo do fanatismo, mas o fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional e muitas das vezes estúpido. É um entrechoque do coração com a mente. Queridos, o teólogo Jonathan Edwards diz que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é a lógica desse fogo. Queridos, precisamos mergulhar nas verdades de Deus. Precisamos fazer com que o nosso coração incendeie na presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Muitos crentes têm medo do entusiasmo, mas o entusiasmo é a parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas do emocionalismo. São coisas totalmente diferentes. Uma segunda coisa que Jesus identificou, que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. No próprio versículo 15 disse: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio. Irmãos, é melhor ser frígido do que tépido ou morno. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja e que vive, na verdade, sabe, em cima do muro, naquilo que precisa ser e viver na presença do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, irmãos. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem a consciência de uma completa falta de vida moral é muito mais fácil de ser julgado ou ajudado que o outro que se julga cristão, mas não tem verdadeira vida espiritual na presença do Pai. Uma pessoa morna, queridos, é aquela que em que há existe um contraste imenso entre o que diz e o que pensa. De um lado, o que ela realmente é, e mostra-se, sabe, verdadeiramente quem ela é do outro. Ser morno é ser cego a sua verdadeira condição. Olha, queridos, quantos estão cegos à sua verdadeira condição? Quantos têm se enganado achando que está fazendo a vontade de Deus, mas tem feito a vontade da carne, do mundo, tem feito a vontade dos homens, tem, na verdade, se enchido de orgulho achando que está servindo a Deus e não tem servido em espírito, em verdade? E vemos então aqui a terceira coisa que Jesus identificou e que mostra que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Olha o que diz o versículo 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, a tragédia do autoengano, queridos, isso tem sido na vida de muitos cristãos, de muitos servos do Senhor. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. E a igreja de Esmirna se considerava pobre, mas era rica. E ainda, a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. O fariseu deu graças por não ser como aqueles demais homens. Muitos no dia do juízo vão estar enganados, muitos estarão enganados, e a igreja era morna devido à ilusão que alimentavam a respeito de si mesmo. Na verdade, eles queriam ser algo, queriam ser mostrados, né, e visto como algo, mas na verdade eles eram outros, eram na verdade ali uma roupagem vestida, sabe, que na verdade era uma couraça que precisava cair por terra para ver verdadeiramente que eles estavam nu, pobres e cegos. Olha, irmãos, a segunda tragédia nesse caso aqui é a tragédia da autossatisfação. A igreja disse: não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna e sem o amor de Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja não tinha consciência da sua condição. Olha, queridos, quantos estão, sabe, nesse mesmo caminho? Eles confiam mais nas coisas, mais nos seus recursos pessoais, mais na sua posição e condição social. Olha, querido, a tragédia não era só ser o que se projetou ser, e ser o que nunca se imaginou ser. Olha, queridos, estava orgulhosa do seu ouro, das suas roupas, do seu colírio, mas na verdade era pobre, nua e cega. Quantos estão assim nessa condição? Pobre, nu e cego, mesmo tendo tudo, sabe, que aparentemente mostra para a sociedade o que ela não é. Olha, querido, a congregação de Laodiceia fervilhava de frequentes presunçosos, né? Muitos crentes presunçosos. Eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na sociedade, a cidade era poderosa, sabe, em muitos aspectos. Queridos, o orgulho de Laodiceia era contagioso. Os cristãos contraíam a epidemia. O espírito de complacência insinuou-se na igreja e corrompeu-a. E os membros da igreja tornaram-se o quê? Convencidos e vaidosos. Olha, irmãos, Deus se entristece com essas coisas. Na verdade, são mendigos porque não tem como comprar o perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas vaidades, dos seus orgulhos e, na verdade, também das suas riquezas, que, na verdade, achavam que tinha uma posição e uma condição social e diante de outros, né? Mas, na verdade, são nus porque não têm roupas adequadas para apresentar-se diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar e a sua pobreza espiritual. Jesus, então, ele faz um quarto diagnóstico da igreja de Laodiceia. Ele vai revelar que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Olha o que diz o versículo 16. Assim, porque você é morno, nem frio e nem crente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você só vomita, querido, aquilo que você ingeriu. Só joga fora aquilo que está dentro. Agora, a igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas nele. Uma religião morna provoca náuseas no Senhor. Jesus tinha mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus. E a pergunta que eu te faço: você tem dado orgulho ao Senhor? Ou você tem dado náuseas ao Senhor pelo mau testemunho, pela vida que você tem caminhado, da maneira que você tem enganado? De repente, você está dentro da igreja e está se enganando e achando que está enganando alguém. Olha, querido, nós fomos salvos para nos deleitarmos no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a herança de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a coroa da criação, aquilo que Deus criou, que tudo mais ama, somos nós. Mas quando perdemos a nossa paixão, nosso fervor, nosso entusiasmo, provocamos dor no nosso Senhor, náuseas no nosso Salvador. Então, querido, Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com ele é puramente nominal e superficial. Quanta gente vivendo uma vida superficial dentro da igreja, irmão. A igreja de Laodiceia desapareceu. Da cidade só restaram ruínas. Quantas pessoas vivendo ruínas. Ruínas por causa das escolhas, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Então a igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Quanta gente perdendo oportunidade. O nosso Deus é o Deus da oportunidade. Ele quer te dar essa oportunidade essa noite. Então, eu quero trazer um segundo aspecto maior, que vai falar que o apelo que Cristo faz à igreja é um apelo, sabe, que é como se fosse um mercador espiritual. Ele faz um apelo a você essa noite. Cristo apresenta a você hoje esse apelo. Olha o que diz o versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, amado de Deus, Cristo prefere dar conselhos em vez de ordem. Sendo soberano do céu e da terra, criador do universo, tendo incontáveis galáxias de estrelas nas pontas dos seus dedos, tendo o direito de emitir ordens para que todos nós venhamos a lhes obedecer, prefere nos dar conselhos. Ele poderia ordenar, mas prefere aconselhar. Queridos, existe algo muito grande que a igreja hoje, ela não está se apercebendo, que é a suficiência, que precisa entender que a suficiência está em Cristo. A igreja não pode se julgar autossuficiente. A igreja de Laodiceia julgava-se autossuficiente por ter muitos recursos, mas os crentes deveriam encontrar a suficiência em Cristo. Então, o que diz a palavra de Deus? Aconselho-te que compres de mim, diz o Senhor. Cristo se apresenta então como um mascate espiritual. Cristo se apresenta à igreja como um mercador, um mascate e um camelô espiritual. Seus produtos são essenciais, seu preço é de graça. Há notícias gloriosas para que os mendigos e cegos e nus possam ter acesso a ele. E então entendem, eles não entendem que eles são pobres, mas Cristo tem o ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem as vestimentas e as roupas certas. Eles são cegos, mas só Jesus tem o colírio que dá a visão espiritual para aqueles olhos que precisam enxergar o Senhor. Então Cristo, queridos, exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e o colírio para a sua cegueira. A preciosa mercadoria que Cristo oferece, irmãos, O ouro é que Cristo tem o reino dos céus. É o ouro da glória, da esperança do crente em Cristo Jesus, que um dia reinaremos, estaremos com Ele reinando em nossas vidas, e iremos para esse reino maravilhoso. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade, e o colírio que Cristo abre os olhos para um novo discernimento e uma nova vida nele. Cristo está então conclamando os crentes a não confiarem em seus bancos e em suas fábricas e a sua medicina. Ele chama a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer, sabe, a nossa pobreza, vestir nossa nudez e curar a nossa cegueira. Querido, então, Ele vai te falar aqui então numa segunda característica para podermos chamar a atenção a Ele, que Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Olha o versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Queridos, quantas pessoas caminham, sabe, com o coração sujo, sabe, com as vestes sujas, com os olhos que só enxergam coisas ruins, queridos, e verdadeiramente mendigando espiritualmente, achando que está fazendo a vontade de Deus. Vemos aqui então a explanação e uma exortação. Ele fala: eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se, seja diligente. Sabe, irmãos, desgosto e amor muitas das vezes andam juntos. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, Ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, sabe, antes dele vomitá-lo da sua boca, Ele demonstra então a sua misericórdia, que a misericórdia então é a compaixão que Ele tem da nossa miséria. Então Ele repreende o discípulo, Ele repreende o filho, porque Ele o ama. Então, querido, disciplina é um ato de amor vindo de Deus para nós. Nós temos que entender que a pedra precisa ser lapidada para bilhar, a uva precisa ser o quê? Prensada para produzir o vinho. Então, inegavelmente, é porque anseia salvá-los do juízo, e é o que repreende e disciplina para uma nova vida dele. Então a base da disciplina é o amor, irmão, porque Ele ama quem disciplina, porque ama e chama o arrependimento. Então arrependa-se nessa noite, peça perdão ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, volte para o caminho do Senhor, porque Ele ama e nos dá a oportunidade de recomeçar, porque Ele ama e está disposto a nos perdoar. E em terceiro lugar, irmãos, Ele vai mostrar também que Cristo convida a igreja para ceiar com Ele, com uma profunda comunhão com o Pai. Olha o que diz o versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, que triste situação. Cristo, Senhor da igreja, está do lado de fora. Quantas das vezes muitos irmãos, tanto dentro da igreja, deixa Cristo do lado de fora, porque tem vivido coisas mundanas, tem trazido coisas mundanas para dentro da sua vida, para dentro da sua igreja, para onde? Para dentro da sua família, dentro dos seus pensamentos e dentro das suas escolhas. Então, esse é um convite pessoal. A salvação, querido, é uma questão totalmente pessoal. Enquanto muitos batiam a porta no rosto do Senhor Jesus, outros são convidados por Ele. Então Cristo vem visitar-nos, coloca-se então em frente da porta do nosso coração e bate, e Ele deseja entrar, e é uma visita do amado da nossa alma. Ele quer fazer a diferença, Ele quer te dar a alegria, Ele quer te dar a paz, Ele quer te dar uma nova esperança. Então é uma decisão pessoal, e Ele diz: estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei. Jesus bate através de circunstâncias e chama através da sua palavra. Embora Cristo então tenha todas as chaves, Ele prefere bater a porta. Ele tem a porta para a vida eterna, a chave da vida eterna, mas Ele vai bater para que você, primeiro Ele entre e seja contigo e você com Ele, e você então tenha alegria plena e a satisfação de caminhar num mundo mau, na presença do Pai, sabendo que você tem a promessa dEle, que um dia estará com Ele no reino, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Olha, existe um grande autor bíblico que fala que a esperança de Cristo em nós está na fé que tenho neles e da certeza de que ele nos dará alegria para viver na sua presença, independente das circunstâncias da vida. Ele é Pai, ele é o Senhor das nossas vidas. Então esse convite é um convite para cear. Então, irmãos, a promessa de Cristo e que ele faz à igreja é essa. Jesus tem uma competência para fazer essa promessa. O versículo 14 vai falar que ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Cristo é o Amém e a testemunha fiel e verdadeira. Então, para uma igreja marcada pelo ceticismo, pela incredulidade, como era também de Laodiceia, a tolerância de Jesus se apresenta como um Amém. Ele é a verdade, ele fala a verdade e dá testemunho da verdade. Então, seu diagnóstico da igreja é verdadeiro, seu apelo à igreja deve ser levado a sério, suas promessas à igreja são confiáveis. Então, em face da vida morna e indiferente da igreja de Laodiceia, Jesus é a verdade absoluta que tudo vê, tudo sonda e tudo conhece, porque ele conhece teu coração, ele conhece a tua vida, ele conhece teus sentimentos e as suas intenções. Então, nessa noite, ele quer mudar a sua vida, uma vida melhor. Não tenha uma vida transigente, mas tenha uma vida na presença do Pai, com a direção e com a cautela pela qual ele te chamou, sabe, para essa uma obra poderosa em sua vida. Então, Jesus, sabe, ele tem o poder para conduzir os vencedores para o trono da sua glória, aleluia. Diz então lá no versículo 22, olha, irmãos, quando Cristo entra em nossa vida, nós recebemos a riqueza do reino, recebemos as vestes brancas da justiça, nossos olhos são abertos para um novo mundo, para uma nova vida. Irmãos, no mundo moderno, caracterizado por esses avanços rápidos da tecnologia e agora aí com a inteligência artificial, a carta à igreja de Laodiceia pode servir como um alerta. A complacência, a autossuficiência, sabe, o orgulho podem facilmente se infiltrar em nossas vidas e na vida da igreja quando confiamos demais em nossas conquistas e tecnologias ou nos confortos modernos. Devemos tão constantemente nos avaliar à luz da palavra de Deus e buscar a verdadeira riqueza espiritual, mantendo nossa relação com Cristo no centro da vontade do Senhor, no centro da direção que é dada por ele. Então, querido, eu quero encerrar dizendo que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é um chamado constante nas cartas às igrejas, lembrando de ouvir e obedecer a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Querido, que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento vamos orar. Vamos orar pelos pedidos de oração que são feitos pelos ouvintes, orando pelas famílias, por aquelas pessoas que precisam, né? O Rio de Janeiro sofreu aí com essas chuvas e que Deus possa estar abençoando a cada pessoa, né? Trazendo a essas pessoas paz, dignidade, que Deus possa estar enviando recursos para que elas possam realmente passar por este problema sério, né? Que afetou aí o nosso Rio de Janeiro. Pastor, oremos também por todo o grupo MK de Comunicação, a Rádio 93 FM, oremos pela diretoria e também pelos colaboradores.
Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e agradecemos, ó Deus, por mais um culto doméstico, ó Pai, mais uma palavra, Senhor Deus, que vem do teu coração, um alerta, Senhor Deus, que mostrou que a igreja de Laodiceia é uma igreja que estava morna, Senhor Deus, na tua presença, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, o calor necessário, Senhor Deus, para que possamos ter vidas na tua presença, Pai, e a alegria de engrandecer o teu santo nome, Deus. Ó Deus, eu quero colocar diante de ti, Senhor Deus, a Rádio 93 FM, Senhor Deus, que há muito tempo vem, Senhor Deus, proclamando o Evangelho de Cristo. Continue dando sabedoria, Senhor Deus, a toda a diretoria, Senhor Deus, dessa rádio, Deus, como também a MK Music, Senhor Deus, que há muito tempo também vem engrandecendo o nome do Senhor, Senhor Deus, através do louvor e adoração. Continue, Senhor Deus, dando direção, Senhor Deus, continue dando, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, e unção, Senhor Deus, para que o teu nome continue sendo propagado e glorificado. Ó Deus, eu coloco cada ouvinte em tuas mãos, ó Pai. Eu coloco aqueles que estão tristes, estão magoados, estão, Senhor Deus, sem esperança. Deus, dá força, dá vigor. Abençoe aqueles que estão encarcerados, ó Deus. Aqueles que estão no hospital, no leito de dor, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, faça uma obra poderosa, uma obra tremenda. O que eu te peço nessa hora, Senhor Deus, é que teu amor possa alcançar, Senhor Deus, todos os corações que ouviram, Senhor Deus, essa oração nessa hora, para que o teu nome seja glorificado e o teu poder seja dispensado e o milagre venha para a glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Aleluia, graças a Deus. Meu querido pastor Angelildo Filgueiras, suas considerações finais.
Então, querido irmão Alexandre Teixeira, glórias a Deus. Olha que bênção a programação de hoje, né? Eu quero deixar meus contatos aqui, se você quiser falar comigo, mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp 21 98004 7150. Pelo Instagram, queridos, @pr.angelildofilgueiras. Pode me chamar lá, vamos estar orando, vamos estar falando com você. E pelo Facebook, Angelildo Filgueiras dos Santos. Somos membros da Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes. A igreja que abraça você. Alexandre, estamos ali na rua Piracaia, número 115, em Marechal Hermes. Os nossos cultos domingos de manhã, 10 horas da manhã, culto de celebração ao nosso Deus. E às 18 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E às quartas-feiras, nós temos um culto de clamor e de oração para todos aqueles que querem receber e ouvir a palavra do Senhor e receber algo de Deus, a resposta que vem do coração de Deus. Então, esse é o nosso convite. Quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente lá, pastor Everton Belém, e a sua esposa Elaine Belém. Estão de férias, mas eu quero mandar um beijo no coração deles e pedir a Deus que Deus possa estar abençoando sua vida e seu coração. Valeu, Alexandre, até a próxima, estaremos juntos em breve. Um abraço, tchau, tchau.
Então tá falado, olha, você que está aí curtindo a Rádio 93 FM, fique sabendo que você pode ouvir o Culto Doméstico em qualquer lugar, a qualquer hora. É só você ouvir Culto Doméstico em podcast na sua plataforma digital. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil. Boa noite.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.